Bom dia, senhoras e senhores deputados. Temos condições para dar início a esta nossa reunião ordinária de hoje. Eu queria, antes de mais, dar-lhes uma explicação, que é um misto de explicação, um misto de pedido, não direi de desculpas, mas de compreensão. Ordem, a reunião começou por ser adiada das 10 para as 10 e meia, porque, e entretanto, houve uma dilação superior ao inicialmente previsto, porque foi necessário proceder a duas audições, a duas entidades que pediram para ser ouvidas relativamente à chamada Iniciativa sobre Fiscalidade Verde, a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição e o GIOTA. Como sabem, na descentralização de tarefas que temos na Comissão, estas audições são normalmente realizadas pelos senhores vice-presidentes, mas relativamente a hoje, por motivos que são naturalmente atendíveis, natureza política, quer de um caso, quer de outro, os senhores vice-presidentes comunicaram-me que não teriam condições para assegurar essas audições e, portanto, filo eu com o inconveniente que daqui resulta para os trabalhos. Eu, relativamente à agenda de hoje, até porque temos de consciência de quais são os pontos mais relevantes e de algum diálogo que houve entre bancadas, eu iria proceder ao adiamento para uma próxima reunião de tudo aquilo que fossem pontos que não fosse absolutamente urgente, necessário apreciar hoje. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, antes de passarmos ao ponto de ordem do dia propriamente dita e sobre a intervenção inicial do Sr. Presidente, gostava só de dar o seguinte esclarecimento. Tenho sempre, na qualidade de vice-presidente, mostrado disponibilidade para substituir quer o Sr. Presidente, quer o primeiro vice-presidente nessas iniciativas. No entanto, o que eu transmiti, gostava de deixar aqui claro, porque até tem relação com aquilo que a maioria, que são os ritmos impostos pela maioria. Tendo em conta que tínhamos um prazo extremamente curto para discutir quer a reforma do IRS, quer a fiscalidade verde, tendo em conta que o prazo para a entrega das propostas era ontem às 16 horas e que desde ontem às 16 horas até ao início do dia de hoje era necessário fazer toda a análise das propostas que surgissem não só da maioria, mas como também dos outros partidos da oposição, isso iria tornar, digamos, incompatível uma disponibilidade para poder substituir o seu presidente ou o seu primeiro vice-presidente nesta reunião, foi isso que eu transmiti. E isto também tem a ver com os ritmos que a maioria impõe, mas que iremos, se calhar, discutir mais a seguir, no ponto 3 e 4 da ordem de trabalhos, voltarei a esta questão nessa altura. Era só para deixar esta justificação da minha disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu assegurei as audições. Eu não referi os motivos de natureza distinta, nem de um nem de outro vice-presidente. Ambos me invocaram razões de natureza política que considero perfeitamente atendíveis e que não me cabe a mim sindicar. Apenas referir aqui a consequência que tiveram na minha própria afetação, não como problema, mas como funcionamento normal dos trabalhos. Eu iria aqui propor-lhes tudo aquilo que não fosse absolutamente indispensável vermos agora, que nós adiássemos. Se começo já pelo ponto das atas, pode ser adiado, acho que sem nenhum prejuízo, para a próxima semana. O ponto segundo, a concretização do processo parlamentar da audição sobre a dívida pública. Todas as bancadas enviaram propostas. As propostas representam já uma aproximação muito significativa à estrutura de modelo de debate que nós encontramos. Eu admito é que há aqui dois inconvenientes. Primeiro, levará algum tempo. Em segundo lugar, admito que seja uma discussão delicada por envolver consideração sobre pessoas que todas, relativamente às quais todos temos o respeito, isto é, a seleção da personalidade A em vez da personalidade B não significa uma menor consideração pessoal ou técnica ou política por parte das bancadas, significa aqui regras que têm a ver com o equilíbrio e a estruturação do debate. E eu propunha-lhes que eu tenho uma proposta de aproximação de solução, mas que iria, dependerá do que decidirmos nos outros pontos, portanto não estou em condição de dizer ainda qual a hora, mas iria propor uma reunião de mesa e coordenadores para nós fecharmos esse dossiê, se estiverem de acordo. Sr. Deputado Borde Pacheco.
Sr. Presidente, compreendo perfeitamente a questão que colocou, aliás nós próprios também já tínhamos feito, portanto se fosse possível ainda, mas eu acho que era útil. Ao falarmos do ponto 3 e 4, em princípio, se nós acordarmos mais tarde, que fosse antes para deliberarmos ainda hoje, tendo em conta o espaço curto de tempo, a fazer os contactos sobre essa.
Muito bem. fixarei a hora em função do que formos liberando em todo o resto. É só por isso que não quero comprometer-me já com uma hora, mas acho que a natureza do que está por fechar, enfim, não é segredo, mas é mais adequado fazê-lo numa reunião de mesa e coordenadores. Pontos 3 e 4, eu queria dar uma explicação aos colegas. As propostas e que abrange, quer o ponto 3, quer o ponto 4, isto é, quer o diploma em matéria de IRS, quer o diploma em matéria de fiscalidade verde. Nós tínhamos fixado ontem às 16 horas como hora de entrega das propostas. As propostas entraram relativamente ao IRS até às 17 horas, relativamente à fiscalidade verde até às 18h30. A primeira questão aqui, eu dei indicação para que as propostas fossem todas recebidas e fossem todas incluídas nos guiões a preparar. E, portanto, queria aqui, tacitamente, que fosse dado primeiro uma ratificação de todas as propostas que foram entregues depois da hora inicialmente acertada. Os senhores coordenadores entraram em contacto comigo e eu fui sempre dizendo que, da parte da mesa, não haveria, isto é, não bloquearia o sistema, não é? Não, nós temos aqui, o que é fundamental é discutir o fundo das questões e não é por uma hora que iríamos aqui inviabilizar a apresentação de proposta por parte de algum dos grupos parlamentares. Obviamente isso iria refletir-se, no momento em que estava a dizer, não tinha nenhuma noção de qual a dimensão das propostas apresentadas. Obviamente isso veio refletir-se na construção dos guiões. O guião do diploma sobre IRS circulou às 20h45 e o guião do diploma sobre fiscalidade verde circulou às cerca das 22h30. Não foi possível aos serviços de apoio elaborarem os habituais mapas comparativos das várias propostas relativamente quer à proposta inicial, quer à legislação vigente, como é habitual os serviços de apoio fazerem em todas as iniciativas que têm sido discutidas nesta comissão. Em face deste conjunto de circunstâncias, alguns grupos parlamentares suscitaram dificuldades em que o debate e votação fosse realizado hoje de manhã. Transmitiram igualmente de imediato disponibilidade para que o debate e votação fosse feito depois do plenário, quer hoje, quer amanhã, se for necessário, ou nos dois dias, consoante. E foi nestes termos que eu contactei o Sr. Deputado Duarte Pacheco, que manifestou abertura relativamente a esta questão. Portanto, este é um esclarecimento que eu tenho de prestar a todos os colegas deputados, dado que resultou fundamentalmente de ou questões que foram sendo levantadas ou de intervenção minha junto dos coordenadores das várias bancadas. Portanto, eu pedia-lhes, enfim, não é uma confirmação, isto é factual, não é? Resultou de contactos que ontem foram decorrendo. É factual o que tem a ver com a hora de entrada das propostas e com a hora de circulação dos guiões. Aquilo que eu lhes pedia aqui é que, neste pressuposto que não faremos agora, ou melhor, não iniciaremos agora o debate e votação na especialidade, mas que há abertura de todas as bancadas para que tal decorra hoje ao fim do dia e amanhã ao fim do dia, a seguir aos plenários, que se estabeleça aqui uma metodologia, isto é, que ordem seguir, se afectar já uma tarde a um diploma, outra tarde a outro, era aqui pragmaticamente que punha a questão à consideração. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Nós compreendemos o facto de os partidos necessitarem de tempo para analisar as propostas e, portanto, não objetamos a que essa votação seja adiada para o fim da tarde de hoje. E porventura, se não for possível concluir, fazer amanhã o restante. E até podemos começar pela questão da fiscalidade verde, que parece ser menos complicada, visto que o outro, estava-me a assustar com o número de páginas do guião, são cerca de 180 páginas. E, portanto, é um guião demorado e com discussão que o acompanha naturalmente. E, portanto, Sr. Presidente, que se porventura no máximo se começa hoje e para ficar com esta salvaguarda.
Seria provável, porque a questão ontem foi-me, informalmente foram-me sendo sugeridas várias coisas. E, portanto, seria, até porque não são exatamente os mesmos deputados, há uns que participam nos dois debates, mas há alguns senhores deputados que participarão mais ou no debate do IRS ou mais no debate da fiscalidade verde, que é compreensível, é a organização das bancadas. Seria possível nós fixarmos a proposta do Sr. Deputado Duarte Pacheco é que se comece pela fiscalidade verde, se houver acordo quanto a isso, que se comece pela fiscalidade verde hoje, por exemplo, às 18 horas e se estabeleça que o IRS é amanhã, até distribuir, havendo abertura para discutir as duas coisas, ou começa-se por um e quando acabar analisa-se e começa-se o outro. Eu estou a colocar a questão porque esta foi uma das hipóteses que ontem andou nos debates telefónicos, mas aqui é o que, enfim, Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu coloquei uma questão, interrompi o Sr. Deputado Duarte Pacheco, depois já passo aos restantes. Sr. Deputada Cília Meireles, depois...
Eu achava mais prudente começar-se e continuar sobre...
Fiscalidade verde.
Sim, sou pena de... continuar...
Primeira questão, terminar. Começar pela fiscalidade verde. Sim. Sobre isso estamos de acordo.
E continuar até enquanto forem horas decentes, digamos assim...
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, esta situação já tinha sido, de certa forma, abordada na anterior reunião, na semana passada. Já aí tinha sinalizado a dificuldade das 18 horas não poder estar presente na comissão e, por isso, o que eu insisto é, nesse ponto, eu não consigo estar na comissão antes das 18h30, tenho uma iniciativa na Assembleia da República, já tinha sido marcada. E se nós temos tanta flexibilidade para tudo e mais alguma coisa, causa-me alguma estranheza porque não se respeita os direitos dos grupos parlamentares com menor representatividade. Quanto à ordem, nada a obstar que ela seja feita nesses termos.
Temos a Sra. Deputada Luísa Apolónia, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou pedir a compreensão dos senhores deputados, eu vou ser muito breve, e também do Sr. Presidente, para aquilo que eu vou dizer. Eu não assisti às discussões que, entretanto, a Comissão fez a propósito desta matéria. Os Verdes ontem, até às 4 horas da tarde, entregaram as suas propostas relativas à fiscalidade ambiental. E, portanto, face aos procedimentos que a Comissão estabeleceu, os Verdes cumpriram-nas. Agora, mas não é sobre isso que eu queria falar. É só para dizer o seguinte, o Sr. Presidente deu a informação de que recebeu hoje duas associações, pelo menos, da parte da manhã, a propósito da matéria da fiscalidade verde. Eu acho que isto traduz muito bem o facto da sociedade e vários movimentos e várias associações terem a necessidade de se fazer ouvir a propósito de uma proposta que o Governo apresentou à Assembleia da República. E a Assembleia da República não está a dar espaço para que a sociedade e os movimentos interessados e as pessoas interessadas se pronunciem a propósito de uma proposta de lei que é fundamental. E eu não estou a compreender, não sou membro da Comissão, portanto tenho que ter aqui algum limite naquilo que digo, porque de facto há determinados pormenores que eu não acompanhei, mas eu gostava de deixar aqui expressa, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, que acho inadmissível que num processo de especialidade não se faça um conjunto de audiências, designadamente dando espaço para que aqueles que se querem fazer ouvir se possam fazer ouvir perante a Comissão e que estejamos a preparar um processo a correr, absolutamente a correr, que pode, o próprio processo pode resultar perversamente, ou seja, o facto da Assembleia da República se estar a fechar sobre a maioria e não se estar a abrir à sociedade para que se possa pronunciar a propósito desta matéria, eu acho absolutamente inqualificável. Isto para além dos ritmos que estão a impor aos outros grupos parlamentares, que são absolutamente inadmissíveis. E, portanto, isto, infelizmente, são os processos legislativos que acontecem hoje na Assembleia da República. São processos importantes que requerem votação, que vão ter repercussões sobre a vida concreta das pessoas e nós andamos aqui à pressa, à pressa, à pressa a fazer, porque não é hoje, é hoje de manhã, é às 10h30, é às 6h, não tem que ser amanhã porque é mais prudente, não vai passar para o dia seguinte e andamos nisto. E eu acho que isto é brincar com os processos legislativos. A sociedade quer fazer-se ouvir. A Assembleia da República tem o dever de permitir, de criar espaços para que essa sociedade se faça ouvir. Nós, quando foi a Lei de Bases do Ambiente, na Comissão de Ambiente, quando foi a Lei de Bases do Ordenamento do Território, dos Solos, do Urbanismo, nós ouvimos N entidades a propósito dessas matérias. E eu presumo que muitas dessas entidades tenham necessidade de dizer qualquer coisa a propósito da fiscalidade ambiental. E, portanto, Sr. Presidente, eu gostava aqui, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, repudiar de alguma forma o processo que está a ser imposto pela maioria relativamente a este processo legislativo. Não ficaria bem comigo também, naturalmente, se não fizesse esta manifestação. De resto, não sendo membro da Comissão, obviamente que, me adaptarei àquilo que a Comissão decidir. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. A maioria impôs, relativamente a estes dois processos legislativos, a reforma do IRS e a fiscalidade verde, os prazos de discussão que são verdadeiramente incompatíveis com um processo sério de reflexão e de análise adequada. Isto está a introduzir anomalias. A primeira anomalia é aquela que resulta do facto de se terem realizado audiências sobre a fiscalidade verde já depois de ter encerrado o prazo para a apresentação de propostas. É óbvio, e tem sido sempre assim, que as audições realizam-se antes da do prazo de apresentação de propostas, para que os partidos possam, depois de realizar as audições, as audiências e ouvidas as entidades, fazerem refletir ou não nas suas propostas aquilo que lhes foi dito por essas entidades. Quando se recebem entidades em audiência que pediram para ser ouvidas sobre esta matéria, depois de finalizado o prazo de apresentação de propostas, a pergunta natural que se coloca é como é que os partidos que já encerraram, entregaram as suas propostas e o prazo está encerrado, poderão refletir aquilo que as entidades lhes disseram nas suas propostas? Não podem. Portanto, isto é uma primeira anomalia. Uma segunda foi que a maioria impôs estes prazos, foi verdadeiramente absurdos, e depois é a própria maioria que não os cumpre. Eu creio que, relativamente à fiscalidade verde, pelo menos naquilo que me foi distribuído, as propostas da maioria terão sido aquelas últimas a entrar já por volta das 18, depois das 18h30. E, portanto, a maioria impõe estes ritmos, obriga a que se trabalhe aqui a mesma verdadeira mata-cavalos, e depois é a própria maioria que não impõe, não cumpre esses prazos, obrigando depois a adiamentos. E agora já não é discutido de manhã, será hoje à tarde, ou depois do plenário, ou amanhã à tarde. Eu penso que o mais razoável seria nós estabelecermos aqui prazos razoáveis ou minimamente razoáveis para a discussão desta matéria. E eu retomo a proposta que foi avançada quando discutimos estas matérias dos prazos, de se fazer a votação final global não a 5, mas a 12 de dezembro, o que permitiria que as duas propostas de lei pudessem ser publicadas antes do início do próximo ano e entrarem em vigor no dia 1 de janeiro do próximo ano, adiando a discussão na especialidade para a próxima semana, permitindo, se houver entidades que queiram ser ouvidas sobre uma ou outra proposta de lei, poderem ser ouvidas, eventualmente o prazo para a apresentação de propostas ser alargado para depois dessas audiências, e concluímos o processo na próxima quarta-feira, dando tempo a uma adequada reflexão e ponderação daquilo que são as próprias propostas do Governo e as propostas apresentadas por todos os partidos, os da maioria e os da oposição. Nós estamos contra que se tente fazer, ou que se tente impor a esta Comissão, a discussão destes diplomas, que são diplomas importantes, desta forma, tudo de uma forma que a palavra para caracterizar é atabalhoada, a pontapé. Isto não dignifica a Assembleia da República, não dignifica os deputados e aqueles que impõem estes ritmos, e dá uma imagem muito negativa daquilo que é o trabalho legislativo feito na Assembleia da República. E, portanto, mais uma vez, eu colocava à consideração da maioria adotarmos prazos mais razoáveis, admitindo que na próxima quarta-feira se possa fazer a discussão na especialidade, com a votação final global na próxima sexta-feira. E isto não inviabiliza aquilo que foi o objetivo declarado da maioria, de ter estas duas leis a entrar em vigor a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano. Não inviabilizando, não se percebe porque é que a maioria insiste em fazer isto a correr em cima do joelho a mata-cavalos.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, eu recordo que este debate já tinha sido feito e os argumentos já tinham sido explanados. Mas muito bem, não há nenhum problema em o reabrir. Eu recordo que estas propostas de lei tiveram em discussão pública durante larguíssimos meses. em que as várias entidades puderam entregar as suas posições, etc. Entraram também aqui no Parlamento já há algumas semanas. E eu recordo até no debate sobre orçamento, o Sr. Deputado Mota Andrade ter-me colocado a pergunta, foi diretamente, se porque é que não se fazia em paralelo com o processo orçamental. Colocou diretamente essa pergunta em plenário, porque o diploma estava aqui, era do conhecimento. E as audiências que, entretanto, foram realizadas, as entidades que podiam ter sido ouvidas até antes do limite de entrega de propostas. Face a isto, Sr. Presidente, a nossa questão é muito simples. Ou nós estamos disponíveis para, de facto, começar a votar logo à tarde, sem que isso impeça que os dois diplomas, que a Comissão informa, que os dois diplomas deverão figurar no guião de votações final global para sexta-feira, se o processo ficar concluído, é sempre com esta cláusula de salvaguarda, se o processo ficar concluído até ao início da sessão plenária de sexta-feira, poder entrar no guião de votações de sexta-feira, caso contrário, era vontade da maioria começar logo a votar. Muito obrigado.
Senhora deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, para concordar com o Sr. Deputado Duarte Pacheco, salientando estes pontos, quem ouvisse esta discussão, que aliás já tivemos há 3 ou 4 dias, mas em todo caso não tem mal, temos outra vez e teremos aquelas que forem necessárias, embora do meu ponto de vista não seja o uso mais produtivo do nosso tempo, mas enfim, se assim entendem, assim será. Bom, em primeiro lugar é bom salientar que de facto estas propostas não caíram do céu nem foram feitas às escondidas num qualquer gabinete, são propostas que foram precedidas de ampla discussão pública. O Sr. Presidente entendeu receber, e obviamente muito bem, creio que foi a APED e o GEOTA que pediram para ver, portanto, esses representantes da sociedade. E muito bem. Sendo que muitos até chegaram a criticar a maioria por não ter incluído estas propostas no orçamento, uma vez que tal seria natural, sendo elas de natureza fiscal, nem seriam sequer um cavalo orçamental, seria natural. E a maioria não o fez, ou o Governo não o fez, melhor dizendo, porque entendeu que seria melhor discuti-las de forma autónoma, mas a verdade é que elas foram também muito debatidas no âmbito da proposta do orçamento, como não podia deixar de ser, aliás, por muitas das entidades que aqui ouvimos. E por último, quanto à suposta intolerância do PSD e do CDS em relação aos prazos, eu lembrava que a discussão tem decorrido com base, por exemplo, no prazo da entrega das propostas, que foi negociado designadamente com o Partido Socialista, que tinha um congresso, e acordamos adiar 24 horas esse prazo, foi isso que foi combinado, e portanto não houve aqui intolerância, pelo contrário, até houve flexibilidade.
Senhor, muito obrigado. Senhor Deputado João Galamba.
Eu não diria que houve aqui flexibilidade. O que houve foi uma intransigência da maioria a impor um prazo de discussão na especialidade absurdo, onde pela primeira vez não houve audições, e portanto foi dentro desta intransigência e desta imposição da maioria que depois a maioria aceitou adiar um dia. Agora, não deixa de ser intransigente e reduzido por ter adiado um dia. Dizemos que foi uma gota de bom senso no meio de um processo totalmente inaceitável. E, de facto, o que aconteceu aqui foi que a maioria obrigou os partidos da oposição a trabalharem com prazos muito apertados, e os únicos partidos que cumpriram o horário imposto pela maioria foram os partidos da oposição, que entregaram as propostas até às 4 da tarde, e a maioria foi entregando, e não são propostas, porque o deputado Eduardo Pacheco disse aqui que esta proposta já era conhecida. Pois, mas essa proposta já não existe, Sr. Deputado. É que a proposta que foi debatida, primeiras audições no início eram sobretudo o projeto da Comissão de Reforma do IRS, que não teve nada a ver com a versão preliminar que foi ventilada para os jornais do Governo. Depois de ter sido ventilada para os jornais, foi entregue uma proposta que não tinha nem nada a ver com isso, nem com a reforma, nem com os trabalhos da reforma do IRS. E agora, ontem, às 5:30 da tarde, surge uma nova reforma. E, portanto, é óbvio que este processo está longe de ser normal, e já para não falar de termos um secretário de Estado que vem aqui comentar e apresentar as propostas de alteração à sua própria reforma apresentadas pelos deputados da maioria, uma coisa nunca vista no Parlamento. Portanto, o Sr. Deputado, este processo não tem nada de normal. O Partido Socialista não tem. O Partido Socialista discutirá e votará na especialidade quando a maioria entender. Uma vez que é a maioria que vai impor o prazo, nós queremos já aqui dizer que estamos, obviamente, disponível, seja qual for a hora, seja qual for o dia. Ora, não deixamos aqui de apresentar o nosso protesto face ao modo como isto foi conduzido, que é absolutamente lamentável.
Senhora Deputada Elisa Apolónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer que estou estupefacta pelo facto de saber que foi a maioria que não cumpriu os prazos para a apresentação das propostas na especialidade. Eu não sabia quem tinha sido. Não, mas mesmo se houvesse mais partidos, sendo a maioria a impor um prazo e depois a não cumprir, porque o Sr. Deputado não imagina o que é que um grupo parlamentar com dois deputados ontem passou para entregar as propostas a tempo e horas. Mas isso é irrelevante, porque isso é do domínio do trabalho de cada grupo parlamentar. Agora, com os senhores, com os demasiados deputados que têm, não conseguirem fazer o trabalho no sentido de cumprir o prazo que os senhores mesmos estabeleceram, é que eu acho inacreditável. Acho absolutamente inacreditável e até desrespeitador dos outros grupos parlamentares. Gostava de deixar isso aqui. Agora, pois, claro, tudo aquilo que é para vos criticar é absolutamente desnecessário. Mas, Sr. Presidente, aquilo que eu gostava só era de rebater este argumento da maioria de que estas propostas estiveram em ampla discussão pública. Com seriedade, esta afirmação não se pode fazer. Porque aquilo que aconteceu foi que, agora sobre o domínio da fiscalidade ambiental, o Governo encomendou a uma comissão a elaboração de um conjunto de propostas no âmbito da fiscalidade ambiental. Essa comissão fez uma proposta, esteve em discussão pública. A partir dos dados da discussão pública, essa comissão elaborou uma nova proposta, esteve em discussão pública. E aquilo que o Governo foi pegar em bocadinhos dessa proposta e elaborar à sua maneira uma proposta que, no todo, vale uma coisa bastante diferente daquilo que a comissão tinha proposto e sobre o que as pessoas se vieram a pronunciar. Portanto, sobre a proposta em concreto do Governo, sobre o todo o que representa a proposta do Governo de Fiscalidade Ambiental, as associações designadamente e as pessoas que participaram nas outras discussões públicas não tiveram oportunidade de se pronunciar. Não houve espaço para se pronunciarem. E o espaço para se pronunciarem seria no âmbito da discussão na especialidade. E eu acho muito mal que a Assembleia da República, de facto, não ofereça esse espaço à sociedade e se feche sobre uma maioria que quer impor a sua vontade. Mas eu já percebi, Sr. Presidente, pelos vistos, que esta discussão já tinha sido feita noutra comissão. De qualquer maneira, eu, como não sendo membro da comissão, não tive oportunidade de assistir a essa discussão e não queria, obviamente, deixar de manifestar aqui também a minha opinião. De resto, apresentámos um conjunto de iniciativas, de alterações, talvez melhor dito, de aditamentos à proposta do Governo e esperamos que a maioria tenha a sensatez, pelo menos, de olhar para elas com seriedade e de vir, pelo menos, a aprovar algumas delas. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Galamba.
Só uma nota para reforçar o atrapalhado deste processo de especialidade e porque é que, no entender do Partido Socialista, até fazia, se calhar, algum sentido reiniciar o processo legislativo. A maioria faz alguma ideia de quanto é que vale, quanto custa agora a reforma de IRS que temos em cima da mesa? Fazem alguma ideia de quanto é que aquilo custa? Ah, então, 150 milhões. E dizem isso sem se rir?
Sim.
Está bem.
Senhores deputados. Bom, senhores, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, eu ia tentar sintetizar na parte, mas tem a palavra naturalmente, eu ia tentar sintetizar na parte operacional o nosso debate, não é? Mas tem a palavra, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente. Só em relação à questão da fiscalidade verde e das entidades e das pessoas que participaram em consulta pública, que está online, portanto a Comissão recebeu um total de 108 contributos.
Mas estamos a não fechar a sociedade.
108 contributos.
São conhecidos. Portanto,
posso dizer à Airlines for America, Automóvel Clube de Portugal, Associação. Portanto, 108 entidades. Portanto, o presidente da Comissão da Fiscalidade Verde foi ouvido no dia 24 de setembro na Comissão. Portanto, penso que em termos daquilo que é a possibilidade que toda a gente teve de debater a matéria, está mais que esclarecida. Portanto, em relação ao atraso, se nós separarmos as questões que dizem respeito, que era uma proposta de lei, que era a outra, em relação à fiscalidade verde e em relação ao IRS, portanto, todas as propostas, que todas, não sei se exatamente todas, pode ter acontecido que algumas tenham sido antes das 16 horas, mas genericamente as propostas foram apresentadas entre as 16 e as 17 horas. Portanto, particularmente o Partido Socialista entregou às 16h26. Portanto, no espaço da hora imediatamente a seguir àquilo que tinha sido o prazo que tínhamos definido. Portanto, eu penso que em termos de esclarecimento adicional em relação a estas questões, que era importante darmos a esta nota.
Bom, muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. A proposta em debate é a proposta que entrou na Assembleia no dia 23 de outubro. Esse aqui é um princípio estabelecido, sem pôr em causa a relevância política e social de debates em fase anterior. Esta iniciativa deu a entrada no dia 23 de outubro. Bom, e o que aqui acordamos, enfim, vamos sintetizar e operacionalmente é este o objetivo deste ponto de ordem de trabalhos. Nós vamos retomar a nossa reunião às 18h30, começando pela fiscalidade verde. Em reunião aberta, pelo colóquio? Não é possível, não é possível, porque o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares... Peço desculpa. Com certeza, Sr. Deputado. Agora estou eu próprio, não compreendo.
Mas... Posso ter compreendido mal a sugestão do Sr. Presidente, mas a minha sugestão foi que a mesa e os coordenadores pudessem reunir antes dessa reunião formal da Comissão, ou imediatamente no fim desta Comissão, ou
muito às 15 então, horas. Então, 18h30, mesa e coordenadores, depois começamos a fiscalidade verde.
Que horas é que é a mesa e coordenadores?
18h30, dado que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, o impedimento que tem para uma matéria terá para outra, não é?
É só para a história de. Bom, então do colóquio.
Eu não só consigo estar cá por volta das 8 e tal.
Se durante o plenário, não sei se, mas aí é um agendamento do Partido Socialista, só durante a hora do plenário, mas isso.
Sr. Deputado, não há. Não, posso-me fazer substituir na reunião de mesa e coordenadores? Eu entre as seis e as oito, portanto, eu consigo catar às oito, isso consigo.
Eu não posso,
mas antes não.
Bom, enfim, não vale a pena, vamos aqui tentar amanhã meio-dia, mesa e coordenadores. Eu acho que também estas questões não podem ser tratadas com... Enfim, não podem... Senhores deputados, há um conjunto... Bom, então 18h30 e começamos a seguir 18h30, começamos por mesa e coordenadores, 19 horas, assim, imediatamente a seguir, retomar os trabalhos, começando pela fiscalidade verde. Ao longo dos trabalhos avaliaremos, enfim, se vamos para outro diploma, se concluímos este, é difícil prever. Bom, mas isto circularão naturalmente as agendas e podemos aqui considerar encerrado este ponto.
Sr. Presidente, com aquela ressalva que será informado a DAPLAN, que pode incluir no guião estas duas iniciativas, com a ressalva do processo estar concluído, naturalmente.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Só esclarecer uma dúvida. Portanto, 18h30, mesa e coordenadores, às 19h, fiscalidade verde, depois continuamos com a reforma do IRS para concluir ou... É que não percebi qual é a intenção relativamente à reforma da IRS. Fazemos a seguir até concluir, independentemente da hora, ou há uma hora para interromper os trabalhos?
Acho que teremos de ver em função de como estiverem a correr os trabalhos. É difícil prever se a fiscalidade verde demora uma hora, duas, três ou quatro. Bom, muito bem. Bom, vamos então. Questão esclarecida. 18h30, 19 horas, como trataremos... Bom, ponto 5, metodologia de análise da especialidade da proposta de lei 259-12. Algum grupo parlamentar propõe alguma audição? Alguma... Senhor deputado Paulo Sá?
Sim, sobre esta 259, Senhor Presidente, eu tenho como óbvio que temos a 259, procede à nona alteração à lei de organização e do processo do Tribunal de Contas. Portanto, eu tenho como óbvio, Sr. Presidente, que seria necessário ouvir o Presidente do Tribunal de Contas. E gostaria de propor ainda que se pedissem pareceres escritos, não audições, mas pareceres escritos, aos Conselhos Superiores de Magistratura, dos Tribunais Administrativos e Fiscais e do Ministério Público.
Partido, senhor... Partido Socialista não tem nenhuma audição a acrescentar às do deputado Paulo Sá e íamos solicitar a presença do Presidente do Tribunal de Contas.
Eu, quanto à audição do Presidente do Tribunal de Contas, é uma questão de agendamento. Normalmente o seu Presidente tem sido sempre de uma grande disponibilidade para colaborar com a nossa Comissão. Eu, não sendo deputado da primeira Comissão, mas já tendo sido em legislatura anterior e já tendo tido até responsabilidades na área das entidades a que se referiu o Sr. Deputado Paulo Sá, enfim, não tenho nenhuma objeção, será naturalmente o que os colegas decidirem. A minha única dúvida é sobre o tempo de emissão desses pareceres, não é? Em termos de processo legislativo, não é? Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, em relação à audição do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, como é óbvio, já estava na nossa lista também de sugestões. E se fosse possível, na próxima semana, perfeito, de modo a nós podermos depois, na semana seguinte, que é a última antes da interrupção das sessões plenárias, podermos fazer aqui a discussão da especialidade e votar a interação final global a 12. É a sugestão, portanto, se o Sr. Presidente pudesse diligenciar. Em relação aos pareceres, não tenho opinião, com toda a franqueza, não
podemos, nada podemos pedi-los, se forem pedidos hoje, tudo bem, pronto. Enfim. Não, chegarão certamente. São órgãos que têm um procedimento, isto é, têm modelos de reunião, nos casos semanal, noutros quinzenal, tanto quanto às vezes uma intermitência. Portanto, enfim, portanto, serão naturalmente pedidos os parceiros, veja aqui que não há nenhuma reserva, depois a Comissão avaliará a implicação no processo legislativo. Mas, portanto, Conselho Superior, peço desculpa, só para querer ter, Conselho Superior do Ministério,
Conselho
da Magistratura.
Conselho Superior de Magistratura, dos Tribunais Administrativos e Fiscais e do Ministério Público.
Portanto, os três Conselhos Superiores.
Exatamente.
Bem, assim será feito. Então, o Tribunal de Contas, tentaremos para a próxima quarta-feira, para a reunião ordinária, se houver alguma dificuldade do seu Presidente do Tribunal de Contas, daremos nota de qual o ajustamento, mas em princípio será isso. Ponto 6. Bom, a entrega de propostas dependerá do calendário, portanto, para já não estabelecemos nenhum compromisso. Ponto 6. Uma iniciativa do Governo, proposta de lei 260-12, transposição de uma diretiva. Há aqui alguma... Podemos marcar data para a apresentação de propostas de especialidade, neste caso? Até à próxima terça-feira. 6 e 7. Sob as duas, podemos... Aplica-se o mesmo princípio à proposta seguinte? Portanto, propostas até terça-feira às 15 horas, com debate de especialidade e votação na próxima quarta-feira, na reunião ordinária. Estamos de acordo? Muito bem. Terça-feira... 15 horas. 15 horas, propostas de... Enfim, votação, debate e votação na quarta-feira. Ponto 8 é um parecer, projeto de lei 440-12, que revoga a integração no Regime Geral de Segurança Social dos trabalhadores do IFAP, oriundos do IFADAP, que foram abrangidos pelo Acordo Coletivo do Trabalho para o Setor Bancário e a desoneração daquele instituto através da sua transferência para a Caixa Geral de Aposentações dos encargos com as pensões de reforma e de sobrevivência daqueles trabalhadores. É redatora... Não está. A senhora deputada Catarina Marcelino deu uma indicação que pretendia apresentar. Já tivemos casos similares.
Senhor Presidente, se fosse só possível trocar a ordem, porque eu ia chamar aqui o deputado João Ramos para...
Então posso dar a palavra à deputada Catarina Marcelino para apresentar o relatório seguinte, que é aí a título próprio, parecer sobre o projeto de lei 482-12 do PCP igualmente, garante aos trabalhadores o vínculo público de nomeação como forma de assegurar a estabilidade e segurança dos vínculos laborais na administração pública. Senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada, Senhor Presidente. O projeto de lei em apreço deu entrada na Assembleia da República a 20 de dezembro de 2013, tendo sido admitido e anunciado a 8 de janeiro de 2014, data em que baixou por despacho da Presidente da Assembleia da República a esta comissão. Com este projeto de lei, os deputados do PCP pretendem travar e inverter o caminho da reconfiguração do Estado, da destruição dos direitos dos trabalhadores, da administração pública, da precariedade e do ataque a importantes serviços públicos essenciais para os portugueses, através da instituição de um regime que garanta aos trabalhadores da administração pública o vínculo público de nomeação, promovendo deste modo a estabilidade e a segurança dos vínculos laborais e a persecução e cumprimento do interesse público. Consideram os proponentes que está a ser promovido um processo de reconfiguração do Estado, que passa, entre outras medidas, pelo ataque aos trabalhadores, nomeadamente na questão central da alteração das regras de vínculo público de emprego, ao assegurar o vínculo público de nomeação apenas para as funções de soberania do Estado, passando os trabalhadores das funções ditas sociais a ter um vínculo de contrato de trabalho em funções públicas, o que contraria a Constituição da República e fragiliza a segurança e a estabilidade do vínculo de emprego, sem que tenha havido ao longo do tempo qualquer problema ou qualquer razão que justifique a alteração desta forma de vinculação. Acrescem ainda aos deputados subscritores que o Estado, nas relações laborais que estabelece, deve dar o exemplo de respeito pelos direitos dos trabalhadores. Esse exemplo passa não só pelo cumprimento da lei, mas também pela necessidade de reconhecer aos trabalhadores a dignidade que merecem e o contributo fundamental que dão para o bom funcionamento do Estado e a satisfação das necessidades da comunidade. Termos em que a presente iniciativa propõe estatuir um regime que assegura a modalidade de nomeação como regra de constituição das relações jurídicas de emprego na administração pública. Este projeto de lei cumpre o disposto na denominada lei formulário. A autora do parecer reserva a sua opinião para discussão em plenário. E em termos de conclusões, a presente iniciativa foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP no âmbito do seu poder de iniciativa. O Grupo Parlamentar do PCP tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República este projeto de lei nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis e a presente iniciativa reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá, está em discussão. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora e dizer que, relativamente ao parecer que elaborou, é objetivo, relata aquilo ou retrata aquilo que é a proposta apresentada pelo PCP. Não temos qualquer objeção.
Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Também para saudar a relatora quanto ao parecer agora apresentado.
Naturalmente assumo à saudação e iria colocar este parecer, este relatório à votação. Votos a favor? Foi aprovado por unanimidade. Portanto, está. A iniciativa terá a sua sequência habitual. Vamos talvez passar ao ponto 10. Parecer relativo ao projeto de lei 681-12 do Bloco de Esquerda. Proteger o interesse nacional na Portugal Telecom, a relatora, o Sr. Deputado Afonso Oliveira. Esta iniciativa está agendada para a próxima sexta-feira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo isso, a próxima sexta-feira, agendada para plenário. Este projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda pretende proceder à nacionalização das ações representativas da maioria do capital da Portugal Telecom, da PT Portugal, assim é que é. É esse o objetivo central, digamos, do projeto de lei. Define ainda, assim muito rapidamente, que cabe ao acionista de Estado a definição dos objetivos estratégicos de gestão da PT Portugal, que salvaguardem o interesse público e a defesa dos direitos dos trabalhadores. Refere nesse próprio projeto de lei. Cabe ao Estado a elaboração de uma avaliação individual dos ativos da PT Portugal com vista à determinação do seu interesse público e estratégico. São algumas das referências que surgem no próprio projeto de lei. Ele cumpre os requisitos formais. Há aqui uma nota que é apresentada que surge na nota técnica, que está também anexa a esta proposta, a este relatório, que refere o seguinte, e acho que é importante também referenciar isto, e também está aqui espelhado no relatório. A nota técnica elaborada pelos Serviços de Ação da República alerta para o facto de, em caso de aprovação, a iniciativa legislativa deve ter custos para o Orçamento de Estado, pelo que sugere que o legislador deve ponderar a alteração da redação do artigo 5º, fazendo coincidir a entrada em vigor da iniciativa com a aprovação do Orçamento de Estado posterior à sua elaboração, à sua publicação, de forma a adequar essa redação ao disposto número 2. Portanto, há aqui uma chamada de atenção em relação aos custos, caso fosse aprovada este esta proposta de lei. Juntamente, foi também pedido parecer à Comissão de Economia, o parecer está aqui, foi aprovado na Comissão de Economia e também faz parte integrante deste relatório, mas está aqui como anexo do relatório. A opinião do relator, não dou parecer aqui neste relatório, será para discussão em plenário. E, portanto, é o que tenho para dizer sobre este projeto de lei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o deputado relator, cumprimentar também a Sra. Deputada Catarina Marcelino. Há pouco não fiz de viva voz esse cumprimento. Dar nota que estamos de acordo com o conteúdo do parecer, ele é objetivo. No que toca à identificação que foi feita na nota técnica, foi depois também realçada durante o parecer, sobre o custo que esta iniciativa terá, obviamente que ela sendo aprovada na generalidade, no que toca à especialidade, terá que existir uma alteração na entrada em vigor. Não necessariamente do prazo de entrada em vigor, mas num reforço da obrigatoriedade do Governo de fazer uma revisão do plano orçamental, entenda-se um orçamento retificativo, para enquadrar esta matéria, a par do que muitas outras coisas similares o Governo também depois opta por fazer orçamentos retificativos.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito brevemente, Sr. Presidente, com o cumprimento do Sr. Deputado Relator. Como foi dito, este será discutido na próxima sexta-feira, para o qual o PCP também tem agendado uma iniciativa com o mesmo objetivo e a discussão obviamente faremos então na próxima sexta-feira em plenário.
Senhor, não vejo outros pedidos de palavra. Senhor Deputado Relator, Senhor Deputado Afonso Oliveira.
Realmente não fiz referência, e o Senhor Deputado Paulo Sá fez referência agora e está aqui no parecer, mas no relatório, mas não fiz referência ao facto de sexta-feira realmente ao debate. E está prevista também a discussão com o projeto de resolução do PCP e do Partido Socialista, dois projetos de resolução em conjunto com esta proposta de lei. Não fiz referência, acho que é importante fazê-lo.
Muito bem, está feita essa clarificação. O relatório da Comissão de Economia circulou, foi na Comissão Conexa, foi distribuído a todos os senhores deputados. Acho que podemos pôr à votação este relatório. Votos a favor? Foi aprovado por unanimidade, primeiro o senhor relator pela atividade desenvolvida. Passamos ao ponto seguinte. Se podemos ir ao ponto 8, podemos. Senhora Deputada, Sr. Deputado João Ramos já está connosco. Senhora Deputada Catarina Marcelino, apresenta o relatório da Senhora Deputada Isabel Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República este projeto de lei que revoga a integração no Regime Geral de Segurança Social dos trabalhadores do IFAP, oriundos do IFADAP, que foram abrangidos pelo Acordo Coletivo de Trabalho para o Setor Bancário, e a desoneração daquele instituto através da sua transferência para a Caixa Geral de Aposentações, dos encargos com as pensões de reforma e de sobrevivência daqueles trabalhadores, revogando o Decreto-Lei nº 30/2013, de 22 de fevereiro. O presente projeto de lei deu entrada em julho de 2013, tendo sido admitido e anunciado ainda no mesmo mês, data em que baixou na Generalidade à Comissão de Segurança Social e Trabalho para efeitos de apreciação e emissão do competente parecer. A Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública solicitou a reapreciação do despacho de baixa à Comissão, salientando a valorização das diligências já desenvolvidas por esta Comissão, bem como as competências que lhe são adstritas em matéria de administração pública, tendo tido despacho favorável. Com a presente iniciativa legislativa, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português pretende revogar o tal Decreto-Lei nº 30/2013, de 22 de fevereiro. Com este decreto-lei, os trabalhadores do IFAP-IP, oriundos do IFADAP, abrangidos pelo Acordo Coletivo de Trabalho para o Setor Bancário, são integrados no Regime Geral de Segurança Social. Quanto às eventualidades de invalidez, morte e doença, adicionalmente referem os proponentes que o diploma desonera o IFAP das suas responsabilidades através da sua transferência para a Caixa Geral de Aposentações, dos encargos com as pensões de reforma e de sobrevivência daqueles trabalhadores atribuídas ao abrigo do regime de segurança social, substitutivo constante de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho vigente no setor bancário e suportadas por um fundo de pensões que vem sendo mantido por aquele instituto. Face ao exposto, o PCP defende a integração num fundo de pensões próprio por constituir um direito adquirido por estes trabalhadores que, no seu entender, não pode ser retirado, estando em causa implicações imediatas na redução dos valores a receber e um aumento da taxa contributiva para o fundo, termos em que propõe revogar com a presente iniciativa o Decreto-Lei 30/2013. O projeto de lei cumpre os requisitos formais constitucionais e regimentais. Quanto à verificação do cumprimento da lei formulária, está em conformidade. A autora do parecer reserva a sua posição para plenário. E em termos de conclusões, o presente projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, só queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar a Sra. Deputada Relatora e a Sra. Deputada apresentadora do relatório, dizer que na perspectiva do PCP o relatório é fiel àquilo que são as preocupações do PCP e dos trabalhadores do IFAP, dizer também que é apontado no documento técnico e é transcrito depois para o relatório um lapso que tem a ver com a descrição do decreto-lei, com o qual o PCP concorda com essa chamada de atenção, que ela precisa ser alterada, e a mesma deve-se ao facto de terem sido apresentados projetos de resolução para a revogação do Decreto-Lei 30/2013 e 19/2013, ambos sobre matérias relacionadas com os trabalhadores do IFAP, e foi isso que resultou esse lapso, reconhecendo que ele existe e que precisa ser corrigido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo outros pedidos de palavra, iria colocar à votação este relatório da Sra. Deputada Isabel Santos, apresentado pela Deputada Catarina Marcelino. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. O processo legislativo seguirá os seus trâmites habituais. Passamos ao ponto seguinte, ponto 11, apreciação e votação do relatório sobre a petição 420-12, que solicita que a Assembleia da República recomenda ao Governo e demais entidades públicas com responsabilidade do mercado de capitais que defenda aos pequenos investidores e acionistas do BES e proceda à alteração do decreto-lei que cria o sistema de indenização dos investidores. É relator o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, esta petição foi exercida coletivamente pela Associação de Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais e é subscrita por 4.130 cidadãos. Esta associação ATM, Associação de Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais, justifica a apresentação desta petição com a necessidade de defender os interesses legítimos dos seus associados como pequenos acionistas do BES e também para defesa, estou a citar, do interesse público na abalada credibilidade e confiança necessária à formação da poupança e sua captação para mercados de capitais. Afirma-se na petição, à ATM, que os pequenos investidores e acionistas do BES tomaram as suas decisões de investimento, tendo em conta, e cito novamente, que as autoridades públicas de supervisão e tutela do mercado de capitais aceitaram e aprovaram uma operação de aumento de capital deste banco. Considera esta associação que as expectativas dos investidores, pequenos investidores e acionistas do BES, foram, e cito, brutalmente e inesperadamente frustradas, quando escassos dois meses depois, as mesmas autoridades públicas e o próprio governo declararam o Banco BES insolvente. Por fim, considera a ATM que houve negligência, e estou a citar novamente, do Estado e dos seus órgãos de administração pública especializados, porque solicitam duas coisas ao Governo e entidades públicas com responsabilidades no mercado de capitais, o pagamento de uma indemnização, e ao Governo que proceda às alterações legislativas ao Decreto-Lei 222/99, de 22 de junho. Relativamente à petição, ela, sendo subscrita por mais de 1.000 cidadãos, é obrigatória a audição dos peticionários. Essa audição foi realizada no dia 30 de setembro, estando presentes todos os deputados, todos os grupos parlamentares. A opção aqui foi transcrever para o relatório, para o parecer, o relatório que foi feito dessa petição, com as intervenções de cada um dos deputados, e que na altura esse relatório foi circulado para que pudessem corrigir o seu texto. Relativamente ao Governo, foi feito um pedido de informação ao Governo, mas até à data da entrega do parecer não tinha chegado qualquer resposta da parte do Governo. Relativamente à opinião do relator, que é incluída na secção correspondente, gostava de dizer aqui que as situações, a situação criada no BES é, em minha opinião, indissociável dos processos de reconstituição dos grandes grupos económicos privados e de financiarização da economia, e ainda da promiscuidade e subordinação do poder político ao poder económico e da cumplicidade, passividade e impotência de reguladores, supervisores, auditores e poder político neste caso. Gostaria também de destacar aqui que a operação pública de subscrição de ações do BES, que ocorreu no passado mês de maio, foi autorizada pela CMVM e promovida pelo Banco de Portugal, apesar de, na altura, no respectivo prospecto, ter sido identificado um conjunto elevado de fatores de risco. Nas semanas seguintes, declarações, quer de membros do Governo, do Governador do Banco de Portugal e até do próprio Presidente da República, terão contribuído para cimentar, junto destes pequenos investidores e acionistas do BES, que apresentam esta petição, a convicção que a situação que estava a decorrer no Grupo Espírito Santo não afetaria ou não teria impacto significativo no Banco Espírito Santo, situação que não veio a ocorrer, como é conhecimento público. Eu considero ainda que este caso, ainda vamos no apuramento dos factos, ainda numa fase muito preliminar, mas que a situação ocorrida no BES exige uma profunda reflexão sobre o tipo de sistema financeiro que o país precisa para o seu desenvolvimento, ganhando redobrada a atualidade a exigência de controle público deste sistema financeiro. Relativamente ao parecer da Comissão, como tem 4.130 assinaturas, deve ser remetida à Sra. Presidente da Assembleia da República para agendamento para plenário. Sugere-se ainda que o relatório, assim como a petição, sejam enviadas aos grupos parlamentares para eventual apresentação de iniciativas de ativação de matéria em apreço, seguindo aquilo que é o pedido expresso dos peticionários. Enviar também cópia da petição e do presente relatório à Sra. Ministra de Estado e das Finanças para conhecimento e dar conhecimento do presente relatório aos peticionários. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em debate. Não há pedidos de palavra. Eu iria colocar a petição à votação. Com certeza, Sr. Deputado Elsa Cordeiro.
Saudar o deputado relator desta petição, dizer-lhe que compreendemos a sua ter dado a sua opinião no parecer, que é normal, dizer-lhe que essa reflexão está a ser feita aqui na Assembleia da República, na Comissão de Inquérito, que está decorrendo e que está sendo feita mais de uma centena de audições a esse respeito, e dizer-lhe que o Grupo Parlamentar do PSD vai reservar a opinião sobre a mesma petição para debate em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, aliás, julgo que não está no texto, mas eu colocava, até porque há aqui vários colegas que integram essa comissão, se não terá sentido remeter também o relatório e a própria petição à Comissão Parlamentar de Inquérito. Manifestamente o tema é este, não é? Depois a Comissão Parlamentar tomará em consideração nos termos considerar convenientes. Se estiver de acordo.
Obviamente, Sr. Presidente, estou de acordo com a inclusão desse quinto ponto.
A referência da Sra. Deputada Elsa Cordeiro suscitou-me essa questão também. Então iríamos votar. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade este relatório. Eu, o ponto seguinte, eu sugeria, ele pode ser apresentado agora, mas poderia ser adiado para a próxima reunião, para não estarmos a fazer este debate. Este ponto, julgo, merece um debate com algum detalhe. Mas a sugestão de agendamento foi para... Peço desculpa. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu penso que aquilo que nós teríamos para apresentar neste momento não seria propriamente a discussão da matéria. Portanto, eu penso que poderíamos, digamos assim, aqui está a concretização, mas até tipo metodologia, portanto, definir uma metodologia para esta matéria. Até porque o projeto de resolução, portanto, definiu um prazo para de 90 dias, portanto, e para não, digamos assim, arrumar em termos de discussão e em termos de apresentação as questões e termos algum prazo. Portanto, aquilo que nós propunhamos, portanto, a Comissão tem definido uma grelha de relatores em relação a cada um dos projetos. Portanto, aquilo que nós proporíamos, portanto, era que voluntarizávamos, digamos assim, até para apresentar um relator se os outros partidos políticos concordassem. Portanto, e aí também ele próprio já poderia começar a fazer trabalho.
Vamos ver a quem acaba. Ou então podíamos ter uma solução um pouco diferente, que é dar tempo até à próxima semana, que todas as bancadas apresentassem propostas de sugestão de intervenção da Comissão nesta matéria. Seria possível isso? Independentemente da nomeação de um relator. Podíamos fazer as duas coisas. Damos prazo até à próxima semana, e isto circula, para que as bancadas apresentem sugestões. O ponto é agendado e depois é nomeado um relator que fará até a síntese dessas propostas, se for o caso disso. Sr. Deputado, tem.
Sr. Presidente, nós desejávamos só aqui salvaguardar, digamos assim, a data do 21 de janeiro, que era a data da entrega do relator.
Não, mas antes disso, será agendado para a próxima semana, não há, com certeza. Mas está de acordo com isso, da semana nomeávamos um relator para a semana, iríamos ver a quem é qual, a grupo parlamentar cabe. Independentemente disso, circula uma informação que todas as bancadas é sugerido que façam entregar propostas,
sim, propostas,
não é? De ação, e o ponto volta a ser agendado para a semana. Estamos de acordo? Muito bem. Bom, distribuição de iniciativas europeias. A proposta que temos, interrompendo aqui uma longa intervenção nesta matéria, é que sejam distribuídas duas iniciativas. A primeira, por ordem de entrada, é a análise anual de crescimento, que é o ponto de partida para o semestre europeu. Cabe, neste caso, ao PSD elaborar relatório.
Sr. Presidente, é a Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Sra. Deputada Elsa Cordeiro. E a segunda proposta de distribuição é, este aqui não é absolutamente obrigatório que o façamos, é o chamado documento Juncker, um plano de investimento para a Europa. Portanto, o documento foi apresentado há poucos dias do Parlamento Europeu, é a proposta, vá lá, central da nova Comissão, que aqui cabe ao PS apresentar relatório, fazer relatório. Sobre o chamado plano de investimento para a Europa da Comissão Europeia, o chamado conhecido por plano Juncker, não é? Na sua...
Posso ser eu.
Sr. Deputado João Galamba, estão distribuídos. E vamos ao último ponto da nossa agenda. Conseguimos, que é o requerimento do... Enfim, fora os outros assuntos, mas admitindo que não existam, requerimento do Bloco de Esquerda para uma audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública sobre a utilização abusiva de contratos emprego e inserção. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, quer apresentar o requerimento?
De forma muito sintética, Sr. Presidente, este requerimento é um de um conjunto de três requerimentos que se prende com a queixa que o próprio Provedor de Justiça fez sobre a utilização de trabalho de desempregados na Administração Pública. Apresentamos três requerimentos. Dois baixaram à Comissão de Trabalho, eram para a audição do Presidente da ACT e do Sr. Ministro da Solidariedade Social, acho que é este o nome, e o terceiro vem aqui sobre o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. Em relação a esta matéria, devo dizer que começo por ficar, por um lado, estupefacto por haver uma acusação tão grave do Provedor de Justiça, que diz que há um abuso do trabalho de desempregados na Administração Pública, e nem o Ministro responsável pelos SEI, o Ministro Mota Soares, nem aquele que foi acusado diretamente pelo Provedor de Justiça, o Presidente da ACT, foram permitidos que viessem a esta Assembleia da República, porque a maioria inviabilizou estas audições. Eu estou em crer que será muito estranho, ninguém compreenderá, que o responsável pelo trabalho na Administração Pública, o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, não venha a esta Comissão, pelo menos ele, neste último reduto de algum tipo de respeito pelo Provedor de Justiça, responder sobre essa matéria. É isso que está em cima da mesa. Que o Governo dê a cara sobre aquilo que a oposição, o Bloco de Esquerda, tem dito,
que é trabalho escravo na administração pública, mas principalmente sobre a acusação muito forte que o provedor de justiça faz de que há abuso de trabalho de pessoas desempregadas na administração pública. Esperamos que haja o bom senso de nos permitir que ouçamos aqui as justificações e as respostas do Sr. Secretário de Estado.
Está apresentado o requerimento, está em debate. Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, o Partido Socialista, está de acordo com este requerimento e também tem todo o interesse em ouvir o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública sobre esta matéria, dizendo que ontem na Comissão de Trabalho, quando foi chumbada a possibilidade de ouvir o senhor Ministro do Trabalho, o Sr. Ministro da Segurança Social e o Sr. Ministro e o diretor da Autoridade para as Condições de Trabalho, ficámos com a ideia clara, quem estava presente na comissão, de que hoje aqui a audição ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública seria vista positivamente pela maioria. Foi esta claramente a noção com que ficámos e, portanto, esperamos, acompanhamos esta proposta do Bloco de Esquerda e esperamos ver a ser hoje aqui aprovada pela maioria esta possibilidade de ouvirmos o Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria.
Não tenho outros pedidos de palavra. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Desculpe, mas isto é uma manhã muito conturbada. Senhora Presidente, nós entendemos que não devemos estar a seguir o conjunto de, a realidade, um conjunto de audições, de acordo com notícias que vão saindo. E neste sentido, os requerimentos podem ser feitos às entidades competentes, pedir todos os esclarecimentos, mas não identificamos a necessidade de fazer esta audição. Muito obrigado.
Não sei se é a senhora deputada Cília Meireles.
Oh, Sr. Presidente, nós também nos parece que não se justifica a realização desta audição e, portanto, nós não estamos de acordo, não vamos votar a favor.
Bom, não tenho mais pedido. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, quem ouviu a maioria até pensaria que nós fizemos este requerimento com base em notícias de jornais, eventualmente de jornais que não se fossem sérios sequer, porque desvalorizar esta matéria da forma como foi feita, esta desvalorização, parece-me que não se percebe sequer o âmago do que está em causa. E o âmago não é uma notícia de jornal, é uma queixa que a CGTP fez ao Provedor de Justiça e uma decisão favorável do Provedor de Justiça sobre esta queixa da CGTP. Não é uma notícia de jornal, não é uma conversa de café, nem sequer uma conversa de corredor. É uma queixa que a CGTP fez ao Provedor de Justiça, repito, e o Provedor de Justiça deu razão, dizendo que há um abuso da administração pública. E por isso, quando a maioria que perpetra este abuso quer o silêncio, todos nós percebemos, só que podemos ter uma conclusão, que é há um silêncio cúmplice nesta matéria, não há outra conclusão que podemos tirar. Quando o Secretário de Estado da Administração Pública não quer dar a cara ou não vem dar a cara a esta comissão sobre esta matéria, sobre abuso de trabalho de desempregados na administração pública, nós percebemos que, de facto, a maioria quer calar para que o abuso se mantenha e isso nós não pactuamos neste desafio agora em cima da mesa que haja um putestativo, não, cada qual utiliza os putestativos como acha que deve utilizar, nós temos dois para todo o ano, se a maioria acha que é uma matéria que deve relevar um putestativo, então basta votar a favor e nem precisamos gastar putestativos, porque nós sabemos que temos a razão nos nossos argumentos, não vemos a racionalidade nem razão nos argumentos da maioria. O Provedor de Justiça deu razão à CGTP, não deu razão ao Governo. Por isso, se alguém tem que justificar alguma coisa sobre isto, é o Governo. A maioria, ao querer calar o Governo, só mostra a consciência pesada.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, cada um, avalia a importância política das matérias e, portanto, cabe ao Bloco de Esquerda avalizar ou não a transformação deste requerimento no outro instrumento parlamentar. Agora, Sr. Presidente, nós sabemos que o Governo virá cá atempadamente em janeiro para a sua reunião ordinária com a Comissão, nas quais cabe a cada grupo parlamentar avaliar a pertinência das questões que lhe são colocadas. E o Governo, quando vem, bem, a Sra. Ministra e toda a equipa das Finanças. Pelo que, se o Bloco de Esquerda achar que essa é uma questão que merece esta relevância, de certo que será colocada nessa audição com a Sra. Ministra que vai ocorrer em janeiro. No limite, se for uma questão que seja de maior relevância ainda, tem já um debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro marcado para breve, para a próxima semana, na qual a questão também pode ser colocada. Portanto, o Governo vem cá N vezes. Agora, o Governo vem N vezes e nós não podemos estar sistematicamente a partilhar a relevância política que é dada pelos vários partidos a determinados aspectos. Cada partido faz a sua avaliação e utiliza os instrumentos que têm ao seu dispor.
Sra. Deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, eu só para em relação a esta acusação de que a maioria quer calar o Governo. Bom, eu acho que se há comissão em que o Governo tem vindo e tem vindo à exaustão, eu não me consigo lembrar de um mês em que não tenha sido ouvido um membro do Governo aqui. Nós ouvimos membros do Governo praticamente todas as semanas e, portanto, acho que se há acusação que não faz qualquer tipo de sentido é de nós queremos calar o Governo. Agora, os partidos têm todo o direito de ter as suas prioridades e de ter as suas opiniões. Se não concordamos com o requerimento, o normal é votarmos contra. Se para o Bloco de Esquerda isto é uma prioridade, podem usar o putestativo. Se não é uma prioridade, em janeiro vai haver uma audição regimental e, portanto, terão basta oportunidade de debater este tema, quer não só com o seu Secretário de Estado, quer também com a Sra. Ministra.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu gosto muito de debater com o Governo nos diversos espaços que esta Comissão permite, e ainda bem que permite muitos. Eu lembro, contudo, é porque a memória dá jeito para algumas coisas, e sobre o que se passa em relação à administração pública dá muito jeito. É que este Secretário de Estado foi o mesmo que, quando perguntado sobre matérias relevantíssimas sobre a administração pública, veio a esta comissão, com outros secretários de Estado, como guarda-costas, que mais parecia que estávamos a assistir a isso, dizer uma frase. E esteve uma manhã inteira com uma única frase, que é: Roma falou, está assunto arrumado. Ora, se a maioria fica contente com esta participação e com este enorme diálogo do seu Secretário de Estado, eu percebo essa satisfação. Agora, da parte do Bloco de Esquerda, nós não ficámos satisfeitos, exatamente por isso queremos respostas. E eu insisto, esta não é uma matéria que diga respeito apenas ao Bloco de Esquerda. Diz respeito a 60 mil pessoas na administração pública, desempregados, que não têm um contrato de trabalho, que estão a ocupar postos de trabalho permanentes e que o provedor de justiça disse que estavam a ser utilizados de forma abusiva. Ora, a maioria não quer calar o Bloco de Esquerda, quer é calar o provedor de justiça, parece-me que é esta a grande questão que está em cima da mesa. E nós faremos sobre esta matéria o que tivermos de fazer e questionaremos o Governo como tivermos que questionar. Um dos direitos que temos é de fazer requerimentos nas comissões para que os membros do Governo sejam ouvidos, e esta matéria parece-me era de relevância suficiente para justificar esse requerimento e a aprovação do próprio requerimento.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Acho que está feito o debate do requerimento. Vamos proceder à sua votação. Votos a favor, votos contra. O requerimento foi rejeitado com o voto a favor do PS, do PCP, do PS e do Bloco de Esquerda, peço desculpa, e o voto contra do PSD e do CDS. Apenas aqui uma nota, eu pedi aqui à doutora Joana, cabe ao PSD elaborar o relatório sobre a matéria da resolução, de aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade. Portanto, se o PSD quiser indicar já ou indicar, entretanto, Sra. Deputada Elsa Cordeiro, independentemente de circular o pedido a todos os grupos para apresentarem sugestões e do tema ser agenda, constar da agenda para a próxima semana. Eu não tenho qualquer outro assunto, tenho o Sr. Deputado, então tem a palavra.
Sr. Presidente, só um pedido de informação em relação à pergunta, requerimento, ao pedido solicitado ao tal em relação à quantificação do impacto das medidas que foram propostas No âmbito do Orçamento de Estado, portanto, na altura, tanto da parte do UTAU como do próprio Governo, houve a disponibilidade da parte do UTAU de realizar esse trabalho e da parte do Governo de disponibilizar os elementos que fossem necessários. Portanto, era só perguntar sobre...
Foram pedidos os elementos ao Governo, houve, entretanto, uma indicação de... Foram pedidos elementos ao Governo, a indicação que tenho é que não terão ainda chegado todos os elementos solicitados. Houve também uma indicação de concentrar o essencial da análise nas propostas que foram aprovadas, sem deixar de ter uma visão das outras. Há aqui uma utilidade objetiva acrescida de avaliação das propostas que mereceram aprovação na fase de especialidade. Sr. Deputado Duarte.
Sr. Presidente, mas não era exatamente também essa o fim único, que, sendo importante esse aspecto daquilo que foi aprovado, portanto, nós apresentámo-lo antes do Orçamento de Estado, e era para serem todas, para termos a possibilidade de quantificar exatamente o valor dessas mesmas propostas. Portanto,
então darei nota disso ao tal.
Era esse o
será
espírito
dada, será
que,
dada
que,
nota
que
disso.
Estava expresso no
será
nosso
dado,
documento.
Será dado nota dessa matéria ao tal. Bom, senhores deputados, até às 18h30, aos coordenadores, até às 19h aos outros colegas.